no Explicador desta tarde falamos das rupturas de medicamentos nos hospitais públicos. Estão a aumentar. Em muitos casos são consideradas graves e, em algumas situações, afetam o tratamento dos doentes. São resultados do Índex Nacional de Acesso ao Medicamento, promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Um estudo que mostra que o problema é transversal a todo o país. Miguel Coelho, afinal, qual é o certo impacto destas falhas?
Bem, primeiro deixa-me dizer que os resultados são relativos a 31 instituições hospitalares do SNS, 12 não responderam, e dessas 31, todas registaram rupturas de medicamentos, mais de metade de forma diária ou semanal. 6 em cada 10, isto para se ver a dimensão do problema, 6 em cada 10 consideram que o impacto da ruptura foi grave. Em 18,5% afetou todo o tipo de medicamentos, em cerca de 13% essencialmente os genéricos ou biosimilares, e em 23% dos casos foi necessário alterar a terapêutica dos doentes por falta de alguns medicamentos.
Mas 23% é quase um quarto dos doentes.
Sim, atenção. É quase um quarto dos doentes, e desses quase 7 em cada 10 tiveram de alterar a terapêutica por indisponibilidade do medicamento, enquanto outros viram o tratamento ser adiado e alguns viram mesmo o tratamento ser suspenso. De acordo com este inquérito da Associação dos Administradores Hospitalares, é um problema que tem vindo a avolumar-se.
E sabe-se porquê é que faltam os medicamentos?
Sabe-se que os motivos são vários, mas o problema já é considerado estrutural e a Associação de Administradores Hospitalares defende que é necessário detalhar ainda mais a situação para se perceber quais são, de facto, os medicamentos em concreto que estão a faltar e porquê é que estão a faltar.
Mas pode ser um problema de acesso aos medicamentos, é isso?
Bem, cerca de um terço das unidades considera que o processo de aquisição de medicamentos nunca é desencadeado atempadamente. Embora só 19% também considerem que fatores como o preço ou o modelo de financiamento foram uma barreira. Mas já agora vale a pena dizer que a esmagadora maioria das instituições, 90%, têm estratégias de controle de custos, que passam por políticas para a gestão dos chamados biosimilares, que sejam medicamentos biológicos produzidos a partir de organismos vivos, mas que são igualmente seguros e eficazes. Os hospitais recorrem também à substituição automática pela chamada denominação comum internacional, que é como quem diz genéricos, também negociações de preço com a indústria, etc.
Mas estamos ainda assim a falar de muito dinheiro.
Muito dinheiro. Segundo os dados do Infarmed, só entre janeiro e setembro a despesa com medicamentos ultrapassou os 2.300 milhões de euros, e isto são mais 419 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado. E vale a pena notar também que é prática comum a utilização de novos medicamentos antes da decisão de financiamento, porque mais de 80% das instituições recorrem às autorizações de utilização excepcional com ou sem aval de introdução no mercado.
Sim, mas o resultado do uso destes medicamentos inovadores é avaliado ou não?
Devia ser, mas na maioria das vezes isso não acontece, porque, de acordo com este estudo, 3 em cada 4 hospitais públicos não monitorizam de forma sistemática os resultados das novas terapêuticas que usam. Ora, esta monitorização, no fundo, é o que permite perceber se os medicamentos estão efetivamente a produzir os efeitos desejados, e tendo em conta os dados, pode levar a trocas por outros medicamentos com a mesma efetividade ou mais baratos, enfim, também servem para renegociar os preços com a indústria, e recordo que a despesa com medicamentos é uma das que estão incluídas na rubrica de bens e serviços, onde o Governo quer cortar 10% no orçamento do Estado do próximo ano.
Muito bem, tudo explicado, Miguel Coelho, até já.
Até já.
Este explicador pode ser lido e ouvido em rr.pt e nas habituais plataformas de podcast.